Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O interesse pelo esporte em nosso país aumenta a cada dia e o jornalismo esportivo tornou-se um dos mais promissores campos de trabalho para os profissionais da imprensa. A necessidade de profissionais capazes de orientar pautas, textos e reportagens direcionados à cobertura de eventos esportivos exige um número cada vez maior de jornalistas especializados para atender a demanda da mídia. E para falar mais sobre o jornalismo esportivo no país, é que o Rádio Opinião de hoje recebe Pedro Venâncio, jornalista especialista na cobertura do futebol de base de um dos principais portais de esporte do Brasil. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Paulo. Obrigado pela oportunidade.
Bom, para quem não sabe, o Pedro é maranhense e iniciou a sua carreira aqui na própria UFMA, formado pela UFMA, e eu vou pedir para ele falar um pouco sobre essa trajetória profissional que começou aqui nos corredores da UFMA e alcançou um nível nacional e até internacional.
Bom, a minha trajetória, eu comecei aqui no Maranhão mesmo, no jornal Super Esporte, né, que era do Gil Porto, do repórter Gil Porto, né, e depois eu passei pelo Imparcial, né, trabalhando com o Neres Pinto, aprendi com muita gente bacana, Neres Pinto, Lena Droaldo, foi um cara que me ensinou bastante também, né? O Célio Sérgio, trabalhei com o Célio Sérgio, que hoje é presidente do Motoclube, né? Depois eu saí do Imparcial e comecei a trilhar um caminho de internet. Eu percebi que eu tinha uma meta de sair do Maranhão, então eu comecei a trilhar um caminho na internet. Comecei com um colaborador do site olheiros.net, que era um site especializado em categorias de base. Sempre gostei do assunto categorias de base. Queria entender a formação do jogador brasileiro, que eu acho que é um assunto pouco explorado na mídia, e há 10 anos atrás era muito menos explorado, né? Então eu comecei no olheiros.net como colaborador, passei a ser colunista, quando o site acabou em 2013, eu era um dos donos do site. Paralelamente a isso, trabalhei também na Trivela, né, que é um site de futebol internacional, sediado em São Paulo, e fui morar em São Paulo em 2011, depois que eu me formei aqui em 2010, para trabalhar na Trivela. Em 2013 eu saí da Trivela, fui para o Correio Brasiliense, trabalhar com esportes no Rio de Janeiro, ser o correspondente de esportes do Correio Brasiliense no Rio de Janeiro, né? Depois de ter morado 2 anos em São Paulo, trabalhei 8 meses no Correio Brasiliense e fui para o Globoesporte.com. Em novembro de 2016 eu deixei a redação do Globoesporte.com e continuei só com o blog, né? E no início desse ano eu participei da produção, eu produzi o documentário Geração Z, que passou no Esporte TV. Foi uma série documentário com 6 episódios retratando a vida e a história a história futebolística, né? Trajetória de 12 jogadores da base brasileira. São várias histórias diferentes, contrastes entre si, desde jogadores de classe média e até os que tiveram mais dificuldade na vida. Tem jogador que saiu com 9 anos de idade de casa junto com a família para tentar a vida no futebol, né? Esse mundo do futebol que tanto apaixona as pessoas e os sacrifícios que o garoto faz, que muita gente pensa que é do dia para a noite que eles fazem sucesso, e ninguém leva em consideração que às vezes esse garoto que está estourando com 18 anos começou a trabalhar com 5 e vive uma vida extremamente regrada desde os 5, 6 anos, e jogava futsal e sustentava a família. Então isso é muito interessante de ver, essa luta para brilhar no mundo do futebol, e a gente sabe que o funil é muito estreito e que não é todo mundo, né, que vira.
Muito se fala que o futebol brasileiro não revela mais tantos craques como antigamente. O que, que tem de mito, de verdade nisso aí, na sua opinião?
Olha, eu sou saudosista zero nesse sentido. Eu acho que o Brasil continua revelando muito. Para você ter uma ideia, vou te dar um parâmetro, né? A China tem 12% da economia mundial, certo? Representa hoje 12% da economia mundial. O Brasil representa 13% das transferências internacionais no futebol mundial. Então o Brasil, proporcionalmente, em número de jogadores, ele representa mais do que a China na economia mundial, né? E está todo mundo preocupado com o crescimento chinês, assim, os países que estão na frente, que têm hoje mais poder, notadamente os Estados Unidos. Então você imagina o tamanho do futebol brasileiro, o tamanho desse mercado que absorve jogadores brasileiros em vários países, né? Então eu realmente acho que não. O que acontece muito hoje, na minha visão, é que nós vivemos... vivemos no passado, né? Assim, no passado recente, uma entressafa de uma geração que não conseguiu se firmar na seleção brasileira. E eu estou falando de uma geração de jogadores que estão no auge da, estariam no auge da carreira, entre 27 e 30 anos. Eu falo de Keirson, eu falo de Carlos Eduardo, de Guilherme, de Anderson, de Paulo Henrique Ganso, de Alexandre Pato. Nenhum desses jogadores se firmou. Todos eles foram vendidos por mais de 10 milhões de euros e nenhum desses jogadores se firmou na seleção. Mas eu vejo a geração do Neymar como a melhor do mundo. A geração nascida no ano de 1992 tem 4 jogadores titulares na seleção brasileira, né? O Neymar, Felipe Coutinho, Alisson e Casemiro, né? E é realmente, na minha opinião, a melhor do mundo. E eu vejo que o Brasil, com essa geração subindo e com as próximas, né? Eu acho que vai voltar a ser... Já voltou a ser protagonista no futebol mundial e é forte candidato a ganhar a Copa de 2018 e ter um time fortíssimo para os próximos anos.
Dentro dos clubes, assim, ainda falando em nível nacional, Série A e tal, o que você destacaria de trabalhos positivos na categoria de base ou de trabalhos que precisam ainda melhorar dos grandes clubes do Brasil?
Tem vários aspectos a ser considerados, né? Eu acho que a questão dos técnicos, eu acho que nós ainda precisamos modernizar o trabalho. Eu acho que os técnicos aqui jogam muito para não perder. Na base, fundamentalmente, nós tivemos agora as semifinais do Brasileiro Sub-20, só um técnico jogando para frente, que foi o André Jardine, do São Paulo. E você tem pouquíssimas exceções, né? O Eduardo Barroca, do Botafogo, eu tô falando do Sub-20, né? Uhum. Que é um excelente técnico, atual campeão brasileiro Sub-20. O Rodrigo, da Chapecoense, também é um bom treinador. E o outro, assim, trabalho um pouco mais voltado para o ataque. Que eu acho que na formação é muito importante você jogar para o ataque, porque você tem que trabalhar todos os aspectos do jogo do seu jogador. Você não pode jogar só na defesa contra atacante, senão você não vai ensinar o seu jogador a atacar quando ele precisa.
Justo.
Né? Então, eu acho que a formação hoje... E tem vários outros aspectos, né? Tem a questão estrutural, né? Que hoje o São Paulo e o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro estão bem desenvolvidos, mas outros clubes ainda têm um pouco de deficiência e estão lutando para melhorar. O caso do Botafogo, né? Que o Botafogo faz um trabalho com o que tem exemplar. Exemplar, espetacular, né? Mas ainda estamos um pouco abaixo na questão estrutural da Europa, né? E principalmente na questão dos gramados que se jogam na base brasileira, que a gente cobra muito que o jogo aqui seja parecido com o da Europa, mas as condições dos gramados são absolutamente risíveis, né? Então você vai para o estádio, assim, eu frequento jogos no Rio de Janeiro, né? E é um estado, é o segundo estado da federação, assim, vamos dizer assim, no futebol, né? O São Paulo é o maior. E você vai a gramados, assim, que tem camadas de 30 centímetros, assim, né? Você não consegue jogar. Então não tem outro jeito de jogar que não seja no chutão.
Uhum.
Isso é muito prejudicial. E a outra questão é a questão do calendário, que muitas vezes os times eles jogam muitos jogos de campeonato estadual fáceis e realmente não testam a formação dos seus jogadores. Eu acho que isso é um problema... E está sendo resolvido, porque a CBF até 2012 não tinha competições de base, agora já tem, mas ainda precisa ser aprimorado.
Estamos recebendo aqui no Rádio Opinião o jornalista esportivo Pedro Venâncio, especialista na cobertura do futebol de base de um dos principais portais de esporte do Brasil, também com experiência em canais de grande circulação, como Sport TV, o site globoesporte.com. O Pedro, que é um jornalista maranhense formado aqui pelo curso de comunicação social da UFMA. Falando um pouco do futebol local, o que você pode dizer sobre a base aqui no futebol maranhense?
Eu acho que o Maranhão, ele... proporcionalmente, ele forma muitos jogadores, assim. Pra você ter uma ideia, o Maranhão tem mais jogadores do que Pernambuco na Série A.
Uhum.
Né? Então, isso para mim é um dado muito interessante, porque Pernambuco tem um time na Série A, tem dois times na Série B, vai perder um agora que é o Náutico, mas tem dois times na Série B, e esses dois times da Série B frequentaram a Série A recentemente.
Justo, times grandes, né?
E o Maranhão tem mais jogadores do que Pernambuco. Isso para mim é um... assim, mostra que aqui há talento, tem área verde, né? Que o Maranhão é diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, que os jogadores são formados e forjados na favela, na praia. Aqui tem muita área verde, né? Campo de várzea tem, você passa ali na bandeira Tribus e tem um campinho lá.
Justo.
Né? Onde todo mundo joga bola. A minha vida inteira que eu morei aqui 25, 26 anos, né? Então, a minha vida inteira eu passava pela bandeira Tribus e tinha gente jogando bola naquele campinho.
Continuam jogando,
Já tem até uma proteção, eu vi que tem até uma proteção para a bola não ir para atingir os carros e tudo mais, né? Para não ter que buscar a bola, né? Então, tem vários desses campinhos de várzea. Isso ajuda na formação dos jogadores. Acho que eu ouvi falar muito bem do trabalho do Sampaio Corrêa, vi o trabalho na Copa São Paulo. Gostei do que vi. 2 anos atrás foi eliminado pelo Palmeiras, mas... teve jogadores interessantes, né? O Fernandinho estava na Ponte Preta até outro dia, né? Então, assim, eu acho que tem muito a evoluir. E a ideia é mas ainda está muito aquém dos grandes centros. Eu acho que falta um pouco de investimento em contratos de formação, falta um pouco de mentalidade para entender que a formação é importante, que trabalhar o jogador num longo prazo
vai dar frutos, né, para o time, né, para o clube.
Para o clube, né? Mas às vezes é porque o gestor fica 3 anos e o jogador demora 6 anos para dar fruto.
Ele não
tem
essa paciência.
Ele não tem essa paciência porque não é ele que vai colher os louros da vitória, né? Então isso complica muito o trabalho de formação nos clubes em geral do Brasil, sobretudo nos que têm menor poder aquisitivo, como é o caso dos maranhenses, né?
Quais são os principais desafios do jornalista esportivo no Brasil? O que ele tem que se preocupar mais?
O desafio do jornalista esportivo hoje é se adaptar aos mais diversos ambientes possíveis, assim, de mídia e de infraestrutura, tanto na cobertura de clubes quanto na cobertura de rua. Eu acho que essa capacidade de adaptação e capacidade de adaptação sem esse desprendimento de fazer as coisas é a coisa mais importante hoje da profissão. Aí você trabalhar com várias mídias, você trabalhar com vídeo, você trabalhar com áudio, você trabalhar com escrita. Eu acho que produzir imagens é muito importante. Eu acho que esses são os principais desafios do jornalismo esportivo. Outro grande desafio é se reinventar, porque a mídia tradicional está acabando, né? Nós temos aí, não é segredo para ninguém, diversas demissões de jornalistas no jornalismo impresso do Brasil, né? Sem citar nomes de veículos, mas vários profissionais de qualidade ficando sem emprego porque não se reinventam, não buscam um nicho de mercado, né? Eu imagino que hoje essa coisa por buscar uma informação mais qualificada há essa demanda por uma informação mais qualificada em determinados assuntos, né? O jornalista generalista que não se adapta a esses diversos ambientes, ele tá fadado a ter problemas no mercado. E a questão do nicho também é importante, porque você, sempre que você tem um nicho, você tem pessoas que te leem, né? E essa questão da cobertura da base me ensinou muito sobre isso. Porque quando eu comecei, praticamente não tinha...
Ninguém se preocupava com isso, né?
Não tinha quase ninguém, né? Tinha só olheiros e tudo mais. Hoje eu já vejo algumas pessoas escrevendo sobre base e tudo mais, o que é bom para mim, porque primeiro me obriga a melhorar. E segundo, repercute mais o assunto sobre o qual eu escrevo, né? Então, eu acho muito interessante você ter nichos. Assim, não precisa ser base necessariamente, mas precisa ser nicho. Agora, por outro lado, a fome do torcedor do clube por notícias, essa sempre vai existir. Então,
exatamente,
quem for um setorista competente vai ter sempre
espaço no mercado.
Vai ter sempre,
né,
espaço.
Para encerrar, Pedro, quais são os seus atuais projetos, né? O que você tem feito na área do jornalismo esportivo ou em outras áreas? Você também é músico, compositor. Como é que está a sua vida profissional nesse momento?
Então, tem a possibilidade de ter outros documentários, né? Eu gostei muito de ter produzido Geração Z. Passei o primeiro semestre todo viajando, né? Fui para Porto Alegre, fui para o Piauí, Santa Catarina, São Paulo. Então, foi muito interessante, né? Essa troca de informações, esse conhecimento de lugares que a gente teve, né? De ir mesmo conhecer a vida das pessoas. Eu acho que para mim mostrou muito uma coisa que a gente às vezes esquece, né? Que o futebol é feito por gente, né?
Exatamente.
Ele é feito por gente que sofre do mesmo jeito que a gente, que tem anseios, que tem sonhos, que morre de medo de sofrer uma lesão amanhã e não poder mais jogar bola porque aquilo ali é o ganha-pão da pessoa, sabe? Que sofre com medo. E quando eu estava viajando, as pessoas falavam muito do acidente da Chapecoense,
sim,
né?
Sim.
As pessoas sofrem com muito medo de sofrer um acidente amanhã e não poder sustentar a família, porque o futebol é o que elas se apegam, né? E foi realmente uma tragédia muito grande, tanto do futebol quanto do jornalismo esportivo. Foi a maior tragédia do futebol e da imprensa brasileira ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu gostei muito dessa parte de ir para a rua, de ir para campo, né? Tem outros projetos de documentários em vista. O blog continua. Temos aí seminários em vista aqui, até no Maranhão. A ideia é fazer seminários aqui no Maranhão, trazer um pouquinho, compartilhar um pouco da vivência que a gente teve lá fora com as pessoas daqui. Eu acho que é importante trazer no sentido, porque eu acho que é sempre importante a gente estar em aprendizado, né? Tá sempre aprendendo um pouquinho mais. Eu acho que é muito importante para o nosso conhecimento, para a nossa trajetória profissional, né? Então, eu acho que Eu me sinto um pouco em dívida, até porque eu sou um filho da UFMA, né? E sou formado aqui com muito orgulho, né? Passei aqui 5 anos da minha vida e é muito importante para mim devolver um pouquinho dessas experiências que eu tive por aqui, organizando eventos e da maneira que for possível, né?
Recebemos no Rádio Opinião de hoje o Pedro Venâncio, jornalista esportivo, especialista na cobertura do futebol de base de um dos principais portais de esportes do Brasil, dono do blog Na Base da Bola, do Globoesporte.com. Pedro, obrigado por sua presença aqui no Rádio Opinião.
Eu que agradeço, Paulo. Estou sempre disponível para novas entrevistas e oportunidades.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.